Declaro aberta a primeira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, comunico o recebimento do ofício número 35/2014, datado de 3 de fevereiro do corrente ano, subscrito pela senhora Edwiges de Oliveira Cardoso, chefe de gabinete do senador Eduardo Suplicy, que encaminha a mensagem do senhor Dixon Henrique Silva, que passo a ler, saudando e cumprimentando a nossa colega, sempre cedo no nosso, na nossa comissão, senadora Ana Amélia. Com certeza, aos agricultores em geral, né, senadora? O ofício diz o seguinte: Sua Excelência, o senhor Eduardo Suplicy, senador da República. Excelentíssimo senador, volto a escrever ao senhor, pois é um senador atuante na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, então gostaria de sugerir que alguns pontos que me chamam muita atenção no que diz respeito à questão agrícola da Nova Zelândia. Há certo tempo enviei uma correspondência à Embaixada da Nova Zelândia, uma carta e, gentilmente, os servidores me enviaram material sobre o país. Fiquei muito surpreso e entusiasmado com a excelência do país no quesito inovação e na agricultura. Gostaria de expor alguns pontos que me chamaram a atenção. Um dos pontos fortes da Nova Zelândia é sua tecnologia agrícola, particularmente em sistemas de pasto, horticultura e produção de vinho. Existem consideráveis oportunidades para uma parceria entre a inovação tecnológica da Nova Zelândia e a tecnologia e capacidade produtiva do Brasil, com potencial de gerar melhores resultados para ambos os países. Trabalhando com parceiros internacionais como o Brasil, a Nova Zelândia pode agregar valor substancial a sistemas de produção e cadeias produtivas, incluindo áreas como armazenamento, transporte, controle de qualidade, tecnologia ambiental e comercialização. O Brasil e a Nova Zelândia têm muito o que aprender um com o outro em termos de expertise agrícola, envolvendo pesquisa, treinamento técnico e desenvolvimento comercial. A Nova Zelândia oferece tecnologia de alto nível, por exemplo, por meio da venda de equipamentos de rádio criptografados para vários departamentos policiais e outros organismos governamentais brasileiros, além de outras soluções industriais em inovação. Além disso, empresas brasileiras já demonstraram interesse em investir na Nova Zelândia. Em junho de 2010, a Nova Zelândia concedeu à Petrobras uma permissão de 5 anos para a prospecção de petróleo na costa leste da Ilha do Norte do país, em uma região de 12.333 km². O investimento que a Petrobras fará no local leva as relações econômicas entre Nova Zelândia e o Brasil a um novo patamar. O estabelecimento de relações estratégicas de longo prazo entre empresas neozelandesas e brasileiras em tecnologia agrícola e no agronegócio pode tornar-se vital para que possamos vencer o desafio de alimentar a crescente população global. Estima-se que a população mundial de alimentos terá que crescer 50% até 2030. Diante do exposto, excelentíssimo senador, sugeria que o Senado Federal encaminhasse ou iniciasse debates sobre os temas aqui exposto. Seria de muita valia se o Senado Federal discutisse essas questões, assim como o debate ocorre. Gostaria também de participar por esse motivo e envio esta carta a Vossa Excelência. Dixon Henrique do Nascimento Silva. Agradeço a carta enviada pelo Dixon. Antes de iniciar os nossos trabalhos, agradeço aqui a oportunidade dada pelo nosso presidente Benedito de Lira. Eu faço uma menção, senhoras e senhores, sobre uma questão que tem prejudicado muito as atividades cotidianas dos agricultores de Rondônia. É a restrição ao uso de veículos conhecidos como jiricos no meio rural do nosso estado. Esses jiricos são veículos de construção artesanal dos nossos agricultores, com motor estacionário, usado no transporte, mas também na irrigação, na trilhagem de mantimentos e na geração de energia elétrica. É um veículo adaptado para o serviço bruto na lavoura e já se tornou tradicional em Rondônia, ao ponto de termos em Alto Paraíso, município da região do Vale do Jamari, uma corrida nacional de jirico. No início dessa semana, estive no Denatran solicitando o enquadramento do jirico como veículo artesanal agrícola, para que ele possa ser enquadrado dentro de normas que possibilitem o livre trânsito e a utilização desses veículos nas áreas rurais e nos municípios rurais. Nosso pleito foi atendido pelo coordenador de infraestrutura do Denatran, Dr. Milton Walter Frantz, que se comprometeu em encaminhar uma solução para esse problema dos nossos agricultores, com o devido enquadramento do jirico como equipamento agrícola. Com isso, pretendemos que os nossos agricultores circulem pela área rural e ruas de nossas cidades rurais, bem como possam continuar praticando ou participando legalmente da Corrida Nacional de Jiricos em Alto Paraíso. Essa competição, que ocorre pelo 13º ano consecutivo e que reúne agricultores de toda a Amazônia e da região central, ou do Centro-Oeste, visto que nos últimos anos recebemos também agricultores competidores do Mato Grosso, de Goiás e de Tocantins, que participam dessa corrida, que já ficou conhecida como a Fórmula 1 da Amazônia, visto que é disputada pelos jiricos em pista de terra e com muita lama. Esse ano, a competição e a Festa do Jirico ocorrem neste final de semana em Alto Paraíso. A abertura da festa ocorre hoje, dia 13, e as competições ocorrem no sábado e no domingo. Esse ano, além da competição, os organizadores prepararam uma agenda cultural e algumas atividades sociais para mostrar o potencial econômico do município e da região que possuem na agricultura a principal atividade. Fica aqui o meu abraço ao prefeito Alain Gonçalves Barbosa e toda a população de Alto Paraíso e de toda a região, que comemora amanhã, dia 13 de fevereiro, 22 anos de emancipação política administrativa, e com quem terei a oportunidade de me confraternizar nesse domingo. Fica aqui também o convite para que todos os rondonenses possam participar desta grandiosa festa, a Festa do Jirico em Alto Paraíso. Eu convido o presidente Benedi Lira para assumir o seu posto e iniciar a nossa audiência pública que é sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, audiência da maior importância para os nossos agricultores.
Obrigado, Pedro.
Segura aqui que ele levou o papel.
Dando continuidade à reunião da sessão de hoje,
a presente reunião. Tem a finalidade, pode ver que ele sumiu.
A reunião ela tem como finalidade a audiência pública para debater as providências e encaminhamentos visando a implantação do Sistema Nacional Cadastro Ambiental Rural, a integração entre o governo federal e os estados para a aplicação deste instrumento de registro de informações ambientais previsto no Código Florestal. O requerimento de realização de audiência é de autoria de Sua Excelência, o senhor senador Assis Burgas.
Apresenta os seguintes convidados. Pode ler isso aqui.
Bom dia, senador Moca. E nós passamos a convidar agora os nossos convidados para tomar assento à mesa. O senhor Paulo Guilherme Francisco Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentado do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal. O senhor João Cruz Reis Filho, chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor Gilman Viana Rodrigues, presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. senhor Marcos Olívio Morato de Oliveira, analista técnico e econômico da Organização das Cooperativas Brasileiras. E Arquimedes Ernesto Longo,
coordenador de Geociências,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. Composta a mesa, vamos estabelecer, nós iremos conceder o tempo, estabelecer o tempo para cada um dos nossos convidados fazer as suas apresentações. Ficará tempo de 20 minutos, logo após, 15, né? É. É uma hora, né? Logo após, então, abriremos o debate. Ah, não, são 5. Então, eu concedo a palavra para a sua apresentação e palestra e trazer as informações que a comissão necessita, o senhor Paulo Guilherme Francisco Cabral, secretário executivo do Desenvolvimento do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal. Você tem a palavra, por favor.
Obrigado, senador. Agradeço o convite e parabenizo o Senado, a Comissão de Agricultura, por estar promovendo esse evento, especialmente ao senador Assir Gurgax, que foi o autor, né, desse pedido. Acredito que será uma oportunidade muito boa, como tem sido todos os diálogos que o Senado, a Câmara Federal, nos convida para vir apresentar e discutir temas relativos à implementação do Código Florestal, especialmente do Cadastro Ambiental Rural, que a parte da atribuição dada ao Ministério do Meio Ambiente é exercido pela Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, junto com outros órgãos do próprio Ministério e do IBAMA, e o que é feito também compartilhadamente com outros ministérios, especialmente o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A oportunidade, então, para a gente esclarecer a situação atual da implementação do cadastro e ficar à disposição dos senhores senadores, da senadora Ana Amélia, para melhor discutir os temas aqui colocados, né? Então, indo diretamente, eu vou me ater especificamente ao tema desta audiência, que é discutir exatamente a implementação do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, a integração, né, entre o governo federal e os demais entes federados, os estados. Como é sabido, né, foi estabelecido pela Lei 2.651, que a atribuição, a competência para implementar o Cadastro Ambiental Rural foi dada, confiada aos estados e municípios preferencialmente. Esta palavra que a lei trouxe, né? E cabe à União fazer todo o apoio e fazer a integração dessas informações para ter um banco de dados, um sistema nacional, que é isso que nós estamos, de fato, implementando. Bom, para começar, né, todos conhecem bem a realidade da agricultura brasileira, sabem o tamanho do desafio que é o cadastramento em 2 anos, como foi estabelecido por lei, para cadastrar mais de 5 milhões de imóveis rurais. Esse número, inclusive, o próprio Cadastro Ambiental Rural é quem vai confirmar, porque nós estamos tratando aqui tanto de imóveis regularizados quanto também posses rurais. De forma que, a partir de uma imagem de satélite de cobertura nacional, nós teremos condições exatas de precisar onde estão cada um desses imóveis, qual é a situação, e isso trará um benefício muito grande ao produtor, que é uma segurança jurídica, porque ele terá confirmado a sua regularidade ou seu processo de regularização ambiental do seu imóvel. Aqui um desenho esquemático que a minha equipe da Secretaria desenvolveu, que é por onde eu vou apresentar os temas aqui colocados, né? Então, nós temos várias áreas, vários temas aí relacionados, né? Um arranjo muito grande de ações, de iniciativas que estão sendo desenvolvidas no âmbito do governo e também nos governos estaduais para dar conta de todo esse processo. Isso passa pelo próprio desenvolvimento do sistema, aquisição e disponibilização de imagens de satélite, capacitação de servidores e de produtores, o próprio arranjo institucional, que também foi um passo fundamental para aproximar e comprometer todos os envolvidos. Então, durante esse período inicial de implementação do Código Florestal, nós nos debruçamos muito em relação a isso, senador Mocca, de estar de fato, criando uma parceria efetiva, tanto com os órgãos de governo, o que já deveria existir, né, mas é uma necessidade premente por conta da implementação do Código, quanto também com os produtores. Então, hoje nós temos um diálogo efetivo, próximo com os produtores, para tratar da implementação do cadastro e dos outros dispositivos, dos outros artigos estabelecidos no Código. Tanto é que amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião, mais uma reunião, do grupo de trabalho de acompanhamento da implementação do Código Florestal, que foi criado pela ministra Isabela Teixeira, ministra de Meio Ambiente, com participação ampla de setores do governo, tanto federal quanto estadual, e também dos produtores. Nós temos, então, uma situação inovadora nesse grupo de trabalho, que 2/3 desse grupo é da sociedade, representado pelos diversos setores produtivos, e 1/3 é governo. Então, isso demonstra a necessidade e importância, de fato, dos produtores estarem acompanhando todo o processo, saberem, né, de fato, como implementar o cadastro e os outros dispositivos do Código, né, e essa audiência vem reforçar, vem contribuir, certamente, com todo esse processo. Então, iniciando todo, para dar um panorama inicial, eu vou me ater, então, sobre esses aspectos da audiência e trouxe aqui também uma cartilha, senador, que depois pode ser, se o senhor entender como correto, fazer entrega aos demais senadores, que aí traz umas informações mais específicas do sistema em si, como fazer o cadastro. Aqui eu vou me ater mais nos aspectos mais gerais, que eu acho que era a intenção do senador, né, de ter essa compreensão dessa integração do processo como um todo. Então, as iniciativas para a implementação do cadastro, como eu estava iniciando a dizer, tem a primeira necessidade foi desenvolver, né, e disponibilizar o próprio sistema. Então, o Ministério do Meio Ambiente tomou a iniciativa de desenvolver um software, um sistema eletrônico que permite o cadastramento de forma simplificada, ágil, à distância, né, para dar conta desse desafio de 5 milhões de imóveis rurais em apenas 2 anos. E esse sistema foi disponibilizado aos estados, aqueles que quisessem. Nós sabemos que tem alguns estados, inclusive de forma gloriosa, os estados da Amazônia, como Rondônia, por exemplo, que já tinham tomado essa iniciativa antes mesmo do processo atual de discussão da atualização do Código Florestal. Então, Rondônia, Mato Grosso, Pará, são estados que já tinham se lançado à frente, já atrás, têm os seus próprios sistemas, já vinham cadastrando os seus produtores. Isso não será perdido, será aproveitado, será integrado, toda essa base de informação será, então, integrada dentro de um sistema nacional. Isso, inclusive, essa experiência que os estados teve, né, no caso, inclusive, de Rondônia, nos permitiu aperfeiçoar, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho já a partir de algo vivido, realizado. O segundo foi estabelecer, então, e monitorar os acordos de cooperação que nós fizemos, tanto com órgãos de governo quanto também da sociedade. Fizemos as parcerias com os órgãos diretamente envolvidos, como é o caso do MDA, do MAPA, do INCRA, né, e outros ministérios envolvidos, o IBGE, né, os bancos, inclusive. O banco não vai fazer cadastro ambiental, mas ele pode orientar corretamente o produtor. Né, como a gente sabe, também há um dispositivo na lei que, a partir de 2017, o produtor que não tiver o cadastro tem restrição ao crédito. Então, é também responsabilidade do banco ter essa informação e poder orientar corretamente o produtor. Então, nós tomamos essa iniciativa também, conversamos, buscamos estabelecer parceria com os bancos, tanto os públicos quanto os privados. Apoiar a implementação do cadastro, então, nos estados, é o que nós estamos fazendo, né? Capacitando as equipes, inclusive as equipes também das EMATERES. Nós sabemos que o extensionista rural tem um papel fundamental na promoção do desenvolvimento rural sustentável do país, e é ele que tem maior confiança, maior diálogo com o produtor. Então, nós estamos com uma atenção muito grande em relação a esses órgãos. Apoiar também a implementação em regiões assim, que nós consideramos que terá maior dificuldade, há uma necessidade, ou interesse também ambiental, como a lei também assegura, que deve ser cuidado. Então, nós estamos, inclusive, buscando recursos, depois eu detalho mais sobre isso à frente, para as regiões da Amazônia, do Cerrado e das unidades de conservação e também das povos e comunidades tradicionais. Bom, essa estratégia também envolve ainda elaborar e difundir campanha de comunicação, que é uma das preocupações que os senadores têm externado. Nós avançamos nisso junto com a nossa assessoria de comunicação, tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto dos parceiros do MAPA, do MDA e também a própria Secretaria de Comunicação, a SECOM. Mobilizar o setor produtivo, né? E aí é uma grata satisfação que nós temos diálogo da CNA ao MST. Né? Todos os produtores, todas as organizações estão sendo ouvidas, estão sendo chamadas. Né? Nós não temos restrição política e ideológica com ninguém, né? Inclusive temos recebido também, de forma muito proveitosa, esse retorno, essa confirmação de que o produtor, de fato, quer fazer o seu cadastro exatamente para ele ter uma tranquilidade em relação à legislação colocada. capacitar, então, os facilitadores. Nós iniciamos inicialmente com os multiplicadores, que são aqueles que vão internamente nos seus órgãos desdobrar essa informação para a gente capilarizar em todo o país. Mas nós também estamos preparando, vamos começar em breve uma capacitação massiva para chegar na ordem de 30 mil capacitados através também de um recurso tecnológico avançado, que é a educação à distância. Bom, adquirir imagens de satélite, nós já adquirimos de 2 anos seguidos, né? Pretendemos, inclusive, estudar para adquirir imagens de melhor resolução ainda, porque nós sabemos que algumas regiões do país ainda requer, algumas regiões, especialmente da Amazônia também do Nordeste, pela maior quantidade de nuvens, também requer outro tipo de tecnologia. Então, nós sabemos que isso não para, né? Nós temos que ir aperfeiçoando o trabalho constantemente. E depois vamos chegar também onde todos nós queremos, que é promover a recuperação ambiental dos imóveis, ou seja, apoiar o produtor, especialmente como a lei define, de até 4 módulos fiscais, para que eles tenham condições de recuperar as suas áreas, e aí também, não só com o olhar ambiental, mas também com a visão econômica. O produtor precisa ganhar dinheiro com a recuperação ambiental. Nós acreditamos que ele ganha já com a eficiência, a maior eficiência ecológica dessas áreas. Segurar a água na propriedade é um fator fundamental para garantir maior produtividade. Aí ele pode avançar mais com isso se ele plantar uma espécie vegetal que tenha interesse econômico. Bom, esse é o sistema, então, que eu distribuí na cartilha para os senhores senadores, que tem a informação de como será executado o cadastro ambiental. Todas aquelas bandeirinhas ali são a porta de entrada para os estados. Alguns estados, como eu disse, 9 estados, preferiram manter os seus sistemas atuais, né, que vinham desenvolvendo, sem problema nenhum, eles têm toda a liberdade para isso, e 18 estados preferiram aderir ao sistema que nós disponibilizamos. E o acesso, então, é para aquele endereço www.car.gov.br. E aqui, só para ilustrar, porque a cartilha traz melhor essas informações, algumas informações são textuais, que está ali naquela sequência, o cadastro, né? Aqui é o cadastrante, o imóvel, o domínio desse imóvel, a documentação, que ele faz só citar a documentação, o georreferenciamento, né? Então, a caracterização na imagem dessa propriedade, desse imóvel, e outras informações que são solicitadas em relação ao atendimento à Lei 12.651. Então, aqui depois já é uma imagem de satélite que ele já identificou, ele desenhou, então, reconheceu ali um curso d'água, nascente, automaticamente o sistema desenha a conhecida escadinha, né, que é a variação da área de preservação permanente na margem dos rios, a partir do tamanho do imóvel. Então, isso o sistema automaticamente ele calcula, dá maior precisão e maior agilidade para o produtor na hora de fazer. Nós sabemos que o produtor precisa ser assistido, ele precisa ter ao seu lado alguém que ele confia da cooperativa, ou do sindicato, ou da assistência técnica para orientá-lo. Outros produtores já têm completo domínio dessa tecnologia, ou o seu assistente técnico o fará. Bom, voltando então à parte da capacitação, nós já realizamos capacitação com todos os estados, então todos os estados conhecem esse sistema, mesmo aqueles estados que não vão utilizar esse grupo de trabalho que eu estava mencionando inicialmente, que acompanha a implementação do código, já foi demonstrado o sistema, isso já vem sendo debatido lá. Então, todos esses estados aportaram técnicos para serem capacitados. Esses são os multiplicadores que vão no interior do seu órgão fazer essa explicação. Além do que, o próprio sistema, ele é autoinformativo. Cada campo daquele tem um ponto de interrogação, uma ajuda, que o técnico pode buscar lá a informação precisa de como que ele deve preencher aquele campo. Então, essa capacitação está seguindo, né? Nós fizemos, inclusive, como eu estava destacando a importância da extensão rural, fizemos uma parceria, então, Ministério do Meio Ambiente, o MAPA e o MDA, para capacitar os escritórios, né, estaduais de extensão rural. E é uma parceria que nós queremos investir nisso, porque sabemos que o extensionista tem um papel muito importante nesse processo de cadastramento. Aí as entidades, então, dos produtores, que nós já nos antecipamos, já adiantamos, fizemos parcerias aí com essas 10 instituições, né? Então, a ABRAPA, que é a Associação dos Produtores de Algodão, a ProSoja, né, a Associação de Produtores de Soja, a Somogi, uma associação de produtores de cana de São Paulo, que nos buscou também para fazer essa parceria, o Banco do Brasil, como eu estava mencionando, depois a gente soma aí também o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, a CNA, a Contag, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, né, a pecuária também tem interesse em ter regularizado a sua situação, né? Então, já temos uma parceria que esse grupo envolve toda a cadeia produtiva, desde o produtor, a indústria, o setor financeiro que trabalha com a pecuária. O Movimento dos Pequenos Agricultores, o MST e a OCB, que nós também temos uma expectativa muito grande, dada a existência no interior de cada cooperativa de um departamento técnico especializado, que conhece o produtor, que tem interesse também econômico de que o produtor esteja regularizado para que ele não tenha nenhuma restrição de mercado em função de não ter regularidade ambiental.